galera, começando aqui o 13º episódio do DibriCast. E hoje a gente tem uma participação aqui especial, que é o Júlio César, criador do FuteDados, do Ensina Romário e do Futebol Brasileiro, Tumblr, né? Fala, Júlio, tudo tranquilo? Boa noite.
Boa noite, tudo tranquilo? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Marcelo. Tamo aí, com um bate-papo aí. Tranquilo.
É isso. Hoje a gente tá com a mesa um pouco encurtada também. Hoje teremos só dos membros aqui regulares, só eu e o nosso produtor também, Celo, Marcelo Barreto, também conhecido como Celo. Dá seu boa noite aí, Celo.
Boa noite, galera. Hoje acho que nem mesa tem, né? Hoje é só... São três cadeiras assim e tá bom, né?
É um balcão quase, um balcão, né, cara? Então, vou começar logo aqui perguntando pro Júlio, cara. Pô, assim, de onde partiram essas ideias aí, cara, do FuteDados, do Ensina Romário, do futebol brasileiro dos anos 90, aí, do Tumblr, que fala de futebol brasileiro dos anos 90, futebolbrasileiro90.tumblr.com.
Olha, boa noite a todo mundo, hein? Quase todas essas ideias, basicamente, começaram aos poucos, assim. O FuteDados, que foi a primeira ideia delas, eu sempre gostei de acompanhar esportes com números, ou também com números, acompanhando. E aqui no futebol brasileiro, hoje em dia tem um pouco mais, assim, mas às vezes só a tabela do campeonato, ela diz pouco algumas coisas. E, por exemplo, eu sempre gostei muito de fazer bolão, de fazer uma apostinha aqui, uma apostinha ali. E às vezes, assim, queria dar um palpite em... Tem um pouco de aposta nisso aí. Queria dar um palpite em tal jogo, de repente, é o quarto colocado contra o 13º. Aí você olha só a tabela ali e de repente te dá uma impressão que, pô, tá tranquilo, tem uma distância entre os dois. Mas eu ficava pensando, pô, mas tal time, como é que ele tá nos últimos 5 jogos? De repente ele acumulou uma gordura lá na frente, ele vem mal e dá essa impressão. Aí eu comecei a procurar, assim, por conta própria, fazer umas tabelinhas de... Isso no Excel, puro, assim. Umas tabelas de como os times estão nas últimas 5 rodadas, últimas 10 rodadas. No começo, assim, só pra ter. Às vezes eu tinha uma tabela que atualizava sozinha a classificação do campeonato via web, daí fazia meio que projeção... Além da aposta, outra coisa que eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, uma coisa que me aproximou do futebol com Excel foram os muitos anos do Vasco brigando para não cair.
A gente entende bem como é que é isso.
A gente entende isso. A gente só não foi, mas a gente entende da disputa aí, da luta.
É verdade, não é exagero não. As primeiras vezes que eu ficava nessa de olhar a tabela de Excel e ficar simulando pontuação era por causa disso. Era naqueles anos que o Vasco quase caía, mas sempre tinha um Petkovic, alguém para salvar, e acabava salvando na degola. Aí, com isso, depois de um tempo, eu comecei... O Twitter foi fundamental para isso. Eu comecei a fazer algumas estatísticas de time, de jogo, confronto time A contra time B. Eu comecei a botar no Twitter só imagem, pura, assim. E aos poucos, as poucas pessoas que me seguiam, que interagiam, começaram a gostar. Eu comecei a mandar para alguns jornalistas, que é o ponto fundamental de onde teve mais alcance. Comecei a mandar via Twitter para alguns jornalistas, principalmente estatísticas de informações que eles estavam falando sobre no programa. Vai ter um confronto da Libertadores, o retrospecto daquele confronto, uma coisa assim que não só ajudava a publicar o que eu estava a divulgar o que eu estava fazendo, como uma mão lavava a outra, assim, complementava o trabalho deles e tal. E assim foi aumentando. Eu tinha um conhecimento muito, muito incipiente de web, e com o tempo eu fui aprendendo um pouco mais. Eu mantenho o FuteDados sozinho, assim, através de infográfico e banco de dados Google Docs, e foi ganhando uma cara melhor. Eu fui pegando mais a manha de fazer uns infográficos, umas apresentação melhorzinha. A parte visual da web foi feita para uns amigos meus que manjam do assunto. O layout do site eu não saberia fazer, e aos poucos foi crescendo, assim. Hoje ele tem uma divulgação boa, razoável, assim. E vamos vendo com o tempo o que conseguimos com isso, né? Mais espaço.
Era até isso que eu ia perguntar. Eu queria saber realmente se você tinha alguém te ajudando na coleta desses dados, esse tipo de coisa, assim, entendeu? Agora que você me falou que você mantém o site sozinho, cara, só resta mais parabéns ainda pelo trabalho, que é muito bem feito, cara. Deve ser bastante trabalhoso também, né? Imagino.
É bem trabalhoso mesmo. Mas assim, na maioria dos casos desses bancos de dados, existem sites que têm os dados brutos, assim, o go.br, Sockaway, que são os dados brutos. Então, a maioria dos posts que são atualizáveis, o que dá o maior trabalho mesmo é criar o primeiro post, que é o primeiro banco de dados com todas as informações, que daí você vai na mão, copia, organiza. Depois de um tempo, eu mantenho as planilhas no Google Docs, que as tabelas são dinâmicas, daí você vai atualizando no Google Docs, ele já atualiza nos gráficos do site, ou às vezes eu mantenho no Excel e ponho direto no Infogram. Por exemplo, esses raios X de Gold Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, esses caras que fazem toda semana. O que acontece, né? Às vezes eles fazem duas, três vezes por semana. Aí a cada vez que sai um, eu vou lá no infográfico e adiciono. Ah, um gol por tal campeonato, em tal ano, contra tal time. Eu vou lá e troco o infográfico.
Imagino que o post do Jô não deve ter sido a coisa mais trabalhosa de se fazer, né? Um ano sem fazer gol, tu esqueceu até que existia, né? Deixou lá no canto, alguma coisa assim, né?
De certa forma não, mas assim, como o post envolvia o jejum, a cada jogo que ele não fazia gol, eu precisava atualizar tanto.
Então, porra, aí é zoeira.
No começo era 1.000 minutos sem fazer, depois 1.100, ficou 2.000 ali. Ô,
Júlio, eu queria te perguntar sobre essa sua interatividade com jornalista, principalmente. Aliás, eu conheci o seu trabalho através dessa interatividade, porque o tava assistindo bate-bola e o pessoal sempre tava, arroba futidados aqui, deu tal dado e tal, e fui atrás e a gente até hoje tem a gente tem essa, eu e você temos essa interatividade no Twitter. Eu queria ver contigo, assim, como é que você falou que isso você começou, no seu início você passava as informações para esse jornalista que, por exemplo, tava na televisão e tal, falando no assunto, você passava esse dado. Você se lembra, assim, mais ou menos, quem foi o primeiro, assim, jornalista que citou o seu trabalho, assim, na televisão?
Ah, com certeza. Em termos de impacto, assim, mesmo dos primeiros, de qualquer forma, foi o Mauro César Pereira. Foi o primeiro a acompanhar frequentemente e publicar frequentemente. Inclusive, numa época, existia ainda o jornal Marca Brasil, né, que circulava no Rio e São Paulo. Sim. Ele tinha uma coluna semanal, e durante um bom tempo, isso ainda no começo do site Futidados, assim, bem no começo mesmo, assim, segundo semestre de 2012, quase toda semana tinha algum número, assim, o número que tinha a ver com algum assunto da semana, que eu levantava, daí, nosso calendário, tem um lado ruim de ser essa zona que é com tudo encavalado, mas o lado bom... lado bom, no caso do meu caso, é que tem muito material, tem sempre muita coisa acontecendo, né? tem Copa do Brasil e Libertadores, tem sempre muita coisa acontecendo para buscar número, além de jogador brasileiro jogando na Europa, então material é farto. Então, nessa época do jornal, eu acho que foi uma época que deu um salto bom, assim. Ele toda semana, durante uns bons meses, tinha sempre alguma coisa do Futidaz na coluna dele, que ele eventualmente usava na coluna do jornal e no blog dele. O blog dele também foi um veículo que ajudou muito com o link, e às vezes na TV, assim. Então, sem pensar duas vezes, embora muita gente tenha ajudado muito no começo, o Marcelo Beckler ajuda até hoje, tem o Led Carmona, mas o primeiro, assim, que deu esse impacto todo foi o Mauro César Pereira, sem dúvida alguma.
Isso, hoje em dia, já com a maneira com o seu site, ele consegue se autossustentar, assim, em recursos, com os cliques, ou não sei, até de repente, não sei se você tem algum acordo com algum veículo de imprensa para que você forneça e eles te pagam, não sei como é que é. Você consegue já não ter que tirar dinheiro do seu bolso para manter o site?
Sim, hoje no estágio atual eu consigo isso e um pouquinho mais só. Eu tenho um parceiro fixo de banner no site, certo. Site de aposta. Que paga um valor por mês, mas não é algo que afete a minha... que me pague minhas contas, né? Certo. Mas serve com alguma folga para pelo menos pagar os custos do site, que é o FTP, o host, o domínio, A ideia é assim, aos poucos, até porque é uma coisa que me toma tempo e tal, vou em busca de alguma parceria aqui, ou de patrocínio, ou se algum outro veículo. Já rolou umas tratativas, mas meio que ficaram naquilo, assim, de um blog maior, certo. Um portal maior, incorporar, e daí, de repente, além de pagar os custos, me pagar alguma coisa pelos acessos, uma coisa assim. E quanto a fazer material exclusivo, assim, eu não fiz nenhum material pago para veículo ainda, mas é um caminho breve isso, porque, sinceramente, todo mundo que tem uma coisa na internet, vocês mesmo sabem que começa tomando um pouco de tempo, depois vai tomando mais, e quando você vê, tá virando um trabalho, né?
Um trabalho, exatamente. E, assim, além do Futidados, você teve também, como a gente falou no início do programa, você teve também a ideia do Ensina Romário, né, cara? Que também, como é que surgiu isso aí? Você tava também, foi negócio do nada, foi negócio que você pensou muito tempo?
Também foi uma coisa que foi brotando com o tempo, mas que é uma coisa bem mais divertida, assim, mais
light. Ligeira, né?
Mas sempre foi uma coisa assim, ó, cara, eu sempre fui muito fã do Romário como jogador,
uhum.
muito pelo que ele fez pelo Vasco, mas também muito pelo que ele fez fora, assim, mesmo quando ele não jogava no Vasco, eu sempre achava o Romário um cara muito, muito bom, e mesmo quando ele tava fora, eu tinha noção que era como se fosse, assim, o cargo de o melhor cara do Brasil era dele, e às vezes alguém ia lá e temporariamente... Seria, mal comparando, seria como tem o cara que é o melhor do mundo, o Messi, e às vezes vai alguém, pega emprestado a coroa. Eu sempre tive uma admiração muito grande, e crescendo, sendo o Vascaíno que pegou uma fase muito boa, especialmente de jogadores de ataque, eu acho que o cara acabei ficando exigente, né? Porque a transição foi Edmundo, Romário, e mesmo alguns times muito ruins do Vasco depois do Romário, sempre tinham... Um time ruim com o Leandro Amaral da vida, nem se compara com o Mário, mas assim, sempre teve algum carinha bom ali no ataque.
Ali em 98, né, com Donizete e Luizão, né?
Luizão, até o começo, quando eu era pequeno, mas eu peguei muito pouco, mas eu cheguei a pegar o final do Bebeto no Vasco. E, assim, eu sempre passei a gostar muito de atacante bom, uma coisa que eu sempre admirei muito. E a ideia do Ensino Romário era uma coisa assim, ó, sempre aconteceu comigo, principalmente depois que ele parou. De ver futebol, às vezes no boteco, às vezes em casa com um amigo, e ver aquela jogada que tá tudo certo pro cara, o cara até trabalha tudo certinho, na hora de finalizar, na hora de tirar a nota 10, o cara perde. Às vezes perde de forma bizarra, às vezes perde uma que não é um absurdo, mas que tinha que ter feito. E eu comentava brincando com meus amigos, assim, às vezes em casa, no bar, bebendo, comentava, ó, um gol desse aí, cara, o cara saiu o Romário hoje em dia de calça jeans com 45 fazia. Isso aí não pode perder. Eu falava mesmo, assim, mas da boca pra fora. E eu posso dizer que teve um momento, um lance, vocês vão ter ideia do lance que é, que me deu o clique, assim, assim não dá. Essa o Romário fazia de mil jeitos diferentes, que foi tal gol que o Diego Souza perdeu na Libertadores pro Corinthians.
Ah, sim.
Que é um gol
que tirou, o gol que provavelmente tirou o título da Libertadores do Vasco, apesar de ali ser uma quarta de final, não era?
Muito possivelmente, se for ver, o Vasco foi o time que enfrentou o Corinthians mais de igual para igual naquele ano, né?
Foi, acho que naquela série ali jogou até um pouco melhor, né?
Tinha sido 0-0, né, em São Januário, e com aquele gol...
São Januário.
Aquele gol, eu já tinha esse visto de falar do Romário e tal, mas naquele gol eu fiquei teimando com os amigos meus que ficaram vaselinando com aquele papo de... Ah, mas o Castro teve mérito do goleiro.
E fechou o ângulo, não sei o quê, né? Aquele papo, né?
O goleiro, quando pega, ele sempre tem algum mérito. Mas, sinceramente, o cara partiu do meio campo. Ninguém empurrando ele, ninguém puxando. Ele teve uma hora pra pensar em como fazer o gol. Aquilo ali é gol perdido, não tem? E foi onde eu falei, pô... Daí o cara fala, mas ele chutou certo, o goleiro foi... Pô, se é o Romário, se o goleiro fechasse o ângulo, o Romário ia tocar por cima. Se o goleiro desse o ângulo, o Romário ia driblar. Não, fazer gol não é só chutar, né? Não é só chutar e, assim, jogar com a sorte, né? E daí, nesse dia, eu falei isso e o Romário fazia esse jeito, falia driblando, encobrindo, fingindo que ia chutar. O Diego Souza perdeu esse gol. Eu teimei com isso. Aí, no final, assim, passou um ano disso, eu tava na internet, eu achei o DVD com quase todos os gols do Romário, e é quase todos mesmo, eu acho que passa de 900, é muito gol. E um dia eu tuitei brincando, outro, vendo uma pelada de fim de ano, dessas de amigos do fulano, assim, já não era nem calendário. Eu falei brincando no Twitter, pô, dava pra fazer um Tumblr só com um gol perdido que o Romário faria. Daí eu fiquei com isso na cabeça, alguém falou, pô, é uma ideia boa e tal. Aí eu fiz de um gol, um dos primeiros que eu fiz foi esse Diego Souza. Depois eu peguei um que o Alexandre perdeu na final da Libertadores, que era só ele dar um bico, que ele tentou fazer. O Alexandre tem que, né, com todo respeito, né, não, na final da Libertadores o Alexandre não tem que tentar dar cavadinho por cima do goleiro, né, e ele tentou, tal. Aí o pessoal começou a falar de outros gols, e eu comecei. Eu nunca tive habilidade nenhuma com edição de vídeo, tanto que se for ver, as primeiras Ensina Romário são bem toscas as edições, e depois foram melhorando, né. E depois de um tempo o pessoal foi curtindo a ideia, e foi sugerindo o lance, e eu fui aperfeiçoando com o tempo, ó, as maneiras de buscar e etc, porque é uma coisa meio louca mesmo.
O que me deixa um pouco pressionado também nesse lance do Ensino Romário é porque, por exemplo, você pega lances bem recentes, né, cara, assim, tipo, o cara perdeu um gol no final de semana, sei lá, no mesmo dia ou na segunda, na terça, você já tem um vídeo ali. Então você é um cara que acompanha futebol, assim, com uma regularidade bem grande, né, cara, até pelo seu trabalho no Futidados, assim, como é que é isso pra você? Você realmente passa o dia aí, tipo, ligadão mesmo no futebol, o que que tá rolando, as principais ligas, esse tipo de coisa?
Cara, eu posso dizer que assim, eu acompanho muito por internet, por Twitter, mas eu já vi muito mais futebol. Eu, por exemplo, final de semana, existia uma época que eu tinha hábito de ficar vendo um monte de jogo do campeonato das ligas europeias. Hoje em dia eu só vejo, assim, um jogaço, um filé mignon, um jogo de Neymar e Messi, mas o que acontece daí? Nesse caso de catalogar os gols perdidos, aí tem uma ajuda muito grande da internet, que eu peço pro pessoal sugerir pro Ensino Romário no Twitter, daí o pessoal vai lá e sugere, hoje em dia que o pessoal já tá acostumado, não precisa pedir, assim, já tem aquele pessoal, que é muito legal.
Sugestões. Aliás, eu tenho uma sugestão pra você de domingo, viu, da MLS, meu time, o cara me perde um gol, que brincadeira. É bem estilo do Diego Souza.
New York Red Bull?
Isso.
Ah, esse tipo de gol que estilo de Diego Souza é muito bom pra fazer, cara, porque, óbvio, é o tipo de gol que tem mil jeitos diferentes, existe, que o Romário fez, né? Depois me dá
o... Normalmente é o goleiro e o atacante, né, cara? O gol tá ali aberto, o goleiro, o atacante...
Vou te passar o link mais tarde, depois aí tu fala.
Ah, pode crer. Aí, assim, hoje, sinceramente, por mais que eu gosto do futebol europeu e tal, mas normalmente eu tenho visto só os jogos mais decisivos, eu não fico vendo um monte de jogo, não. E quanto ao catálogo de gols perdidos, que ajuda muito a internet mesmo.
Assim, internet, né?
O pessoal sugere um monte de gol de jogo que eu não teria visto de jeito nenhum. Assim. E isso realmente é uma interação que ajuda muito.
Você falou a respeito do início do seu da ideia do Futidados, que foi também impulsionado a você curtir apostar em futebol. Eu acho isso interessante porque aqui nos Estados Unidos, hoje em dia, o futebol americano, ele é o esporte que é o número um aqui do país, também porque ele é movido pela aposta e pelo fantasy game, que seria o equivalente ao cartola aí no Brasil. Você acha que você não fosse esse, você curtia o negócio de apostar em futebol, você acha que hoje você teria esses projetos feitos, tipo Futidados, principalmente?
Cara, sinceramente, eu acho que não. Porque, embora eu sempre gostasse de acompanhar a tabela e ver, assim, manualmente atualizar e ver quem tem melhor ataque e tal, era uma coisa que eu tinha só pra mim. Mas o que me impulsionou de verdade a procurar uns números que não são triviais, tipo, últimos 5, últimos 10 jogos, foi aposta, que é uma coisa que você sabe melhor que eu, assim, as ligas americanas são muito mais ricas em números gerais, né, e eles têm muito desse negócio do last 10, last 5, né, que é muito importante, assim, eu vejo a classificação da NBA, que é uma temporada com muitos jogos, então, de repente, você pode ser o líder da conferência, tá pegando o décimo colocado da conferência, mas como tu abriu uma vantagem enorme lá na frente, tu tá num momento ruim, só que a tabela te bota lá na frente, mano. Perdeu 4 seguidas e perdeu 6 das últimas 10. Daí tem um lá que tava mal e tá subindo. Então, pra aposta, principalmente, isso pra mim era fundamental. Aí uma coisa levou a outra, né? Esse tipo, ver que essa que esse scout não existia de forma trivial nos sites. Ver que isso podia ajudar em aposta e que dava pra fazer via Excel, via essas coisas, assim, isso ajudou bastante. Inclusive, essa é uma coisa até meio tosca, mas no ano passado eu cheguei a apostar em jogo de beisebol. Nunca assisti um jogo de beisebol na minha vida.
Eu que moro aqui não assisto.
Não dá, desculpa.
Não dá, não. Eu gosto de ir no estádio assistir, você ainda consegue se divertir. Agora, pela televisão, não sendo meu time e playoff, eu não consigo assistir, não.
É, e aí...
As partidas duram o quê? 3 horas e meia, né, cara? Um negócio doido, assim, tipo, 4 horas, né? Assim,
2 horas e meia, 2 horas e 40, mas tem partida que já foi a 4 horas, 3 horas, geralmente. Porque tem também muito comercial, né, cara?
É muito parado.
É um problema do esporte americano até, cara. O negócio que me irrita muito quando eu assisto esporte americano é justamente esse.
Eu acho que um caso recente aqui, que foi um jogo de beisebol em Baltimore, que tava tendo aqueles negócios de protesto devido à morte lá do
negro americano. Crise policial.
Isso. A prefeitura mandou fechar e tal, e não podia estar ninguém na rua, e tinha um jogo de beisebol marcado, né, nessa semana. E eles jogaram de portões fechados. Isso nunca tinha acontecido na história do beisebol. O beisebol tem uma história de mais de 100 anos. E nunca havia acontecido. E foi o jogo mais rápido da história da liga também. Foi 2 horas de jogo. Então, é um dado interessante, assim.
O beisebol, eu acho que ainda é pior, porque, assim, os outros esportes... Eu acompanho mais basquete, mas os outros, eles têm muita interrupção por causa do comercial. Ou até o futebol americano tem muita por causa do jogo mesmo, mas quando a bola rola, entre aspas, ele tem uma dinâmica melhor. O beisebol, de certa forma, ele é parado até na hora do jogo, assim, né? Depende de... São vários arremessos até alguém acertar e impulsionar uma corrida, então não dá. Pra mim não dá.
O futebol americano também é nesse nível. Eu tava vendo uma estatística uma vez de o que realmente acontecia numa transmissão. Bola em jogo mesmo, bola rolando, entre aspas, era, sei lá, tipo assim, 20% e poucos% do tempo, no máximo, era 13% do tempo, era um negócio muito baixo, assim. O resto era de gente parada, conversando entre as jogadas, comercial e replay. Era isso, basicamente. Entendeu? Então... Isso é um negócio que é irritante. Eu gosto de assistir principalmente basquete ultimamente, na época de playoff eu prefiro assistir basquete, mas assim, esse para toda hora é um negócio muito chato, muito chato.
Então, voltando à história do beisebol ali, só para que tenha a ver com o futidado, que basicamente daí eu fiz uma tabela que buscava a classificação da Major League Baseball e ela pegava, fazia meio que uma fórmula, assim, o aproveitamento geral que o time tem, mesclado com o aproveitamento que eles têm nos últimos 10 jogos, mesclado com o aproveitamento que ele tem como mandante. Daí eles davam um número, daí um número como se fosse um índice de força, assim, que eu inventei o cálculo. Daí, se esse número de força de um fosse muito maior que o outro, eu apostava, se fosse o spread entre os dois, eu apostava no favorito. Nunca vi um jogo, né? Nunca vi um jogo e deu certo mais vezes do que deu errado. Mas daí também eu aposto um pouco, porque é uma coisa também... Eu nunca joguei muito dinheiro, mas é uma coisa que prende o cara, né? De repente, você aposta num jogo que na vida real você não estaria nem aí... Daqui a pouco você tá preocupado porque o Baltimore Orioles tá perdendo pros Padres. Isso não faz muito sentido na vida.
E olha que aí é liberado. Aqui nos Estados Unidos é proibido, né? Só nos cassinos de Las Vegas que você pode legalmente apostar dinheiro em esporte, né?
Mas... Como é que funciona
aí? Só em cassino agora. O pessoal não tá nem aí. A indústria de apostas aqui é clandestina. São mais de coisa de mais de 4 bilhões ao ano, cara. Beleza.
Ah, imagina.
Se eles abrissem totalmente aqui, cara, eles podiam fazer muito mais dinheiro. Só que aí as ligas, assim, que as ligas sabem, né, que o pessoal acompanha também porque muita gente aposta. Mas eles oficialmente não podem abraçar esse lado da aposta, porque primeiro não é legal.
Sim.
E segundo, porque vai começar também questionamento de manipulação de resultados, entendeu? E eles têm um medo enorme disso. Eles tentam evitar ao máximo.
É, e essas coisas acontecem. Eu já teve umas vezes, já faz muito tempo, assim. Eu lembro de uns episódios desses envolvendo basquete universitário, assim. Um rapaz aí de mal saído da adolescência estava envolvido numa coisa dessa, assim, de aposta. Então,
é um ESPN, que eles chamam 30 for 30, né? 30 por 30.
30 for 30,
teve também um de basquete universitário.
É uma preocupação, por mais que seja aquela coisa meio que do pai que acha que a menina vai continuar virgem se não dormir com o namorado, né? Aquela coisa que vai acontecer de qualquer jeito. Mas é uma preocupação genuína deles, né?
A pressão para legalizar a aposta, principalmente online, tá grande. Aqui no nosso estado, no nosso estado aqui de New Jersey, eles passaram uma lei estadual que agora você pode apostar online em jogos de cassino, tipo blackjack, que é roleta, essas coisas, nos cassinos que tem uma área aqui de cassino em New Jersey, mais pro sul, que tem alguns cassinos e você pode acessar o site do cassino online, mas você tem que estar acessando de dentro do estado de New Jersey, sendo residente de New Jersey, e para poder você apostar o dinheiro, entendeu? Então, assim, é complicado, cara, mas há uma grande pressão para que aos poucos isso seja liberado, e eu acredito que
eventualmente será. Porque, muito dinheiro.
Porque mesmo legalmente ou não, o pessoal, quem quer apostar, busca alternativa e consegue, cara. Não tem jeito.
É verdade. Mas então.
Oi, pode terminar.
Não, desculpa, mas só pra voltar, então. E realmente teve um peso pra dar a fagulha pra ideia. Hoje em dia eu quase não aposto mais e tal, mas. Teve um peso para o FuteDados, esse negócio de estatística para dar palpite, nem que fosse bolão ou aposta online, mas teve.
Cara, eu vejo também aqui, você fez esse Tumblr sobre o futebol dos anos 90 e tudo mais. Você é uma pessoa que cresceu assistindo o futebol dos anos 90, imagino eu, é claro. Como você vê o futebol de hoje, cara, principalmente aqui no Brasil? Você tem esse prazer de acompanhar? O que você acha desse futebol que a gente tem jogado aqui, do Campeonato Brasileiro e tudo mais?
Olha, cara, eu vou dizer que eu me divirto, é uma coisa que me entretém bastante, o futebol daqui é o que eu gosto, meu time daqui,
uhum.
Mas tem gente que, hoje em dia a internet tem muita gente melindrada, né? Você fala uma coisa, o cara fica ofendido, já acha que você é pseudo-europeu, uhum. Leva pra um lado muito chato, mas a gente que assiste jogo aqui, seja do Campeonato Carioca, se o cara for sincero, o cara tá muito ruim de ver, né, o jogo jogado, a bola rola muito pouco. Tem muita. As semifinais do Campeonato Carioca, ali, Flamengo, Vasco, Botafogo, é muita dividida de cabeça, é muito passe errado, é uma criação. Uma coisa que eu acho, assim, que me incomoda um pouco, a impressão que dá é que eles estão produzindo em série jogador para correr ou para ganhar no corpo, porque tem muito jogador novo surgindo assim, que ou só corre ou tenta bundada. A seleção sub-20. Eu não sei se o Brasil só produz isso ou se eles estão dando prioridade para isso, mas a gente tem uma seleção de base que a última vez que eu vi o jogo, eu fiquei espantado com o tamanho da bunda dos caras. É dose dizer isso, mas a quantidade de jogadores que pareciam que a ideia do time era ganhar na marra, era girar no corpo, ganhar na força, cruzar na área. Eu acho assim que o Brasil ainda, eu tenho certeza, né? O Brasil ainda tem um celeiro, produz muito jogador bom. Eu não sei o que está acontecendo com esses jogadores, se os técnicos estão escolhendo usar um jogador com um pouquinho de talento perto do gol. Eu acho que o jogo jogado aqui está muito ruim de ver já faz alguns anos. Os últimos campeonatos brasileiros mesmo tem sido difícil, cara. E daí junta tudo, às vezes o gramado de tal lugar é ruim, às vezes tem um juiz que dá 50 faltas num jogo que o outro juiz daria 25. Tem uma falta de padrão em muita coisa aqui que é meio maluca. Esse negócio do calendário,
os caras vaziam o próprio campeonato, né, cara?
É
incrível, né? Isso, né, CBF.
O time que tem sucesso no ano, ele é meio clichê, mas o time que tem sucesso no ano, ele acaba punido no outro, porque ele joga um monte de competições. e isso. Ainda fica perdendo jogador. Se ele tiver jogador bom, ele ainda tem jogador convocado, que, pô, a Copa América agora, o Campeonato Brasileiro não tem muito jogador muito bom, e os que tem, vai ter uma boa parte que vai ser convocado, daí um jogo que de repente teria fulano bom, que é a estrela do time contra o outro, vai ser o reserva dele contra o reserva do outro. São as pequenas coisas assim que vão minando, né? Eu ainda gosto muito de ver, o Virka competitivo.
Eu confesso assim que realmente o campeonato, por exemplo, a gente viu um jogo como foi Bayern e Barcelona, outros jogos, o próprio Juventus e Real Madrid foi um bom jogo, talvez tenha sido um jogo mais solto até do que foi Bayern e Barcelona, pelo menos o primeiro tempo ali de Bayern e Barcelona, e depois você para ver os jogos daqui, cara, até mesmo da Libertadores. O Cielo estava comentando exatamente sobre o clássico da Argentina, né, River e Boca, e cara... assim, muito ruim, né, cara? É incrível como a gente, o futebol sul-americano, no geral, ele perdeu, assim, a gente não consegue criar nada, cara. A gente tem até jogadores com alguma técnica e tudo mais, mas taticamente parece que os times estão jogando muito abaixo do que deveriam estar. Muito jogador que parece que não pensa durante a partida, é um negócio realmente, assim, impressionante, né?
Uma coisa desse negócio do jogador que não pensa, ou de técnica, assim, uma coisa que me martelou muito na cabeça nos últimos anos foi o jogador voltando para se aposentar no Brasil, e provavelmente a ideia do cara era só jogar razoavelmente bem e se aposentar, e o cara chegando aqui sendo os melhores, assim, por exemplo, até onde conseguiu fisicamente, o Juninho, quando chegou no Vasco, chegou para ver se podia ajudar e virou o melhor jogador do Vasco.
Exatamente. Tive o próprio Robinho, cara, que não queria, que o Milan não queria mais jeito nenhum. Ele volta pro Brasil e ele muda o time do Santos de patamar, de certa forma, assim.
Exatamente.
O time com ele é uma coisa, sem ele é outra. É muito estranho, realmente, esse fato.
A edição de 2012 do Brasileirão, cara, teve a bola de prata lá, que é uma das seleções, né? Tem outra. Teve a briga no meio-campo para ser bola de ouro ali, para ser o cara da posição. Tinha Zé Roberto, com 39 para 40. Tinha Juninho, que perdeu a posição na última rodada. Tinha Ronaldinho Gaúcho. Era todo mundo que veio que estava para se aposentar aqui. Eles eram os donos da posição. Eles eram. E aí, o que eu acho que a gente para pensar, os últimos caras premiados do brasileiro, tu tem um lote muito grande de veterano, e aí também tem muito os gringos de segunda linha, ou os gringos que não são os que vão para a Europa. Tu teve Montilho mais de uma vez, o D'Alessandro tá sempre por ali, o Conca mais de uma vez, então parece que tem um vácuo aqui, né, do cara, o organizador, ou o cara do talento, que a gente ficou perdido entre os caras que a gente cresceu vendo na década de 90, o começo de 2000, e os gringos que não tem ficado na Europa.
Fora essa crise de centroavante, né, cara? Que a gente não tem o centroavante, assim, aquele cara de alto nível. Você falou que você se acostumou a ver no Vasco excelentes centroavantes e tudo mais, e a gente também se acostumou a ver, de certa forma, na seleção brasileira. Careca, depois de Careca veio Romário, depois de Romário veio Ronaldo, e depois talvez viesse o Adriano, e acabou essa geração. A gente foi pra Copa do Mundo com centroavante reserva, que ficou mais de um ano sem fazer gol, cara. Assim, a crise de talento é imensa, né, no futebol brasileiro, assim.
E o próprio Fred, que eu acho, dentre o que a gente tem, ele ainda é do melhor daqui do futebol brasileiro, centroavante.
Ah, sim, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado.
É isso.
Mesmo
no ano
um ano ridículo dele, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro.
E assim, ele foi, claro, tem aquele papo do Filipão, confiança e tal, mas ele foi pra Copa meio que baseado no que ele tinha feito muito antes, porque no ano que o Fluminense, 2013, que caiu e não caiu ali, ele se machucou e quase não jogou aquele brasileiro. Então ele foi pra Copa jogando o Carioca de 2014, depois da lesão, e mais nada, foi ali na confiança, mas também foi aquela aposta do Resta 1, né? Era o que tinha pra levar. E isso que a gente tá falando, a gente aqui tá meio que restringindo a uns que a gente tem aqui de cabeça, os topo de linha, mas, por exemplo, na final da década de 90, começo de 2000, tu tinha outros caras que não eram esses, mas O Amoroso foi artilheiro do campeonato italiano. Ele brigou por artilharia no campeonato do...
Tinha um Elber também, né, cara? Que deve ter sido artilheiro da Alemanha no futebol, do campeonato alemão algumas vezes também, né?
Isso.
Tinha muita gente.
Brigou lá. Então, tinha os caras que estavam abaixo desses gênios que a gente citou, mas que também que eles seriam os melhores. Pega o Amoroso, transporta pra cá, ele seria o melhor centroavante.
Tranquilamente, o próprio Luizão, cara, que era um cara abaixo também desses caras que a gente tá falando aí, mas ele era um bom centroavante, né?
É verdade, pô, eu tenho uma birra. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro com o Marcelo Moreno, né? Porque o bola.
Marcelo Moreno, que teve uma passagem ridícula pelo Flamengo, e disso eu e o Celo nós vamos entender. Tanto que ele ficou barrado pro Hernani ali durante uma boa parte, quando o Hernani não fazia os gols que fez ali na reta final de 2013. Assim, outra coisa também que eu acho engraçado no futebol brasileiro é que antigamente a gente revelava jogador, e no mínimo esses jogadores que são destaques daqui, tipo, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, eles iam pra um timezinho na Espanha, né, cara? Assim, tipo, sei lá, um Valência da vida, não precisava nem ir pro Barcelona ou pro Real Madrid, mas eles iam pro time médio da Europa. E agora os nossos principais jogadores, por exemplo, o Thiago Ribeiro, ele foi pro Oriente Médio, né, o Everton Ribeiro, ele foi pro Catar, se eu não me engano, né, pro tal mundo árabe, e o Ricardo Goulart, cara, ele foi pra China, tipo, o que aconteceu? Tipo, no mínimo esses caras estavam indo pelo menos pra um timezinho pequeno da Europa, não digo nem médio, não digo nem pequeno, assim, mas sei lá, como eu falei, um Valência, que seja...
Aquela passagem assim, que se ele for melhor que aquilo, ele vai pro Barcelona, né? Ele ficava. Era
isso,
meio que.
Isso, exatamente. Um estágio, né?
Era alfândega ali. Mas é verdade. E eu acho que, por exemplo, esses dois exemplos do Cruzeiro são bem emblemáticos, né? Foram os caras do Cruzeiro, né? Eles eram os caras.
Os caras, assim. E são dois caras que. Um vai pro mercado alternativo, pô. A China e o Oriente Médio são mercados alternativos. A gente não revela jogador. Assim, agora, pra um cara. Só se o cara parece muito novo, aí ele estoura, assim, que nem ultimamente tem acontecido, os malucos 17 anos indo pra lá. Tipo, Felipe Coutinho foi com 18, esperou completar 18 para ir embora pra Inter de Milão. Ou então o maluco fica aí jogando no Brasil, faz um bom campeonato e vai pra esse mercado B, o Diego Tardelli também, que talvez fosse o melhor atacante do Brasil.
O Diego Tardelli é o... Desculpa, pode falar, Marcelo, desculpa.
Mas é um mercado que também você vê pelo lado financeiro, não do profissional, mas o financeiro compensa, cara, que é um mercado que sabe que
não,
tem que pagar muito pra atrair.
Não, eu até entendo isso, mas eu acho estranho porque eu acho muito difícil que tenham vindo boas propostas da Europa, entendeu? Tipo assim, times médios da Europa, senão eles teriam ido pra Europa. É isso que eu fico pensando.
Eu acho que o encontro das coisas passa por aí mesmo. Por exemplo, o Everton Ribeiro Goulart. Eles foram muito bem pro nível daqui, eles eram muito bons pra jogar o Brasileirão, mas infelizmente isso hoje em dia não quer dizer muita coisa, né? Porque e eu acho sinceramente que eles eram bons demais pro Brasileirão 2014, mas eu não acho eles bons para jogar num time de top de linha da Europa. Eu acho que muita gente não acha, nem os times da Europa acharam. Se não, mesmo que não levassem o Everton Ribeiro, alguém, por exemplo, que ele é mais jovem, ia ter uma briga por ele, e sempre que vinha era só trolló de empresário querendo aumentar o salário dele. Vinham com uma que o Manchester United queria. Gente, se o Manchester United quisesse o Everton Ribeiro, levava, né?
Levava, óbvio.
Vamos dizer que o Cruzeiro segurou uma proposta do Manchester United. Isso não existe, né? Então eu acho que junta isso que o Marcelo reforçou, que é muito relevante, né? Que é o caminhão de dinheiro que representa. E junta talvez a própria autocrítica dos jogadores, que não é só a gente que acha que eles não são bons o suficiente para destruir no topo do futebol mundial. Talvez eles, os empresários, saibam que juntando a proposta financeira que vem desses mercados secundários, e juntando o fato de o cara não ser também aquela Brastemp para jogar uma Premier League, e alguma acomodação, os caras preferem não arriscar, que é ruim, né? Eu acho que tem um pouco de o cara não querer ser desafiado ou aceitar o desafio de repente, como você falou, o Everton Ribeiro não ia sair direto do Cruzeiro com o Barcelona, mas de repente ele podia um Villarreal, e daí vai lá e rala, e, né?
Ou de repente sai pra uma liga, sei lá, futebol alemão, por exemplo, que hoje em dia todo mundo fala muito, e os caras não vão, cara, é um negócio impressionante isso. Assim, é, o cara ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e não aparecer. Não aparece. Tipo, o nego não vem de pegar ele, não. Everton Ribeiro. Entendeu? Sim. Estranhíssimo.
A impressão que eu tenho, não só que eles não pegam, como esses caras não são nem relevantes lá fora, né? Pouca gente no mercado, tanto de imprensa internacional e tal, eles sabem quem é o Everton Ribeiro, porque foi eleito isso e aquilo, mas acompanhando as notícias, especulação de lá, assim, eles só sabem quem é, só isso, assim, né? Não é alguém que tá sendo acompanhado de perto, assim.
Não, com olheiro vindo e tal. Não, e o mais engraçado ainda, que antigamente bastava o cara ir pra seleção brasileira que ele ia ser especulado tudo quanto é canto. Hoje em dia, ele não tá nem aí. É, ele deve olhar, deve falar assim, ah, esse maluco não tem nível e tal, bababá. Ah, cara.
O desempenho da seleção também na Copa do Mundo tirou muito, né, o desejo assim, de times da Europa, principalmente, contratar jogadores que jogassem no Brasil, ou até jogadores brasileiros mesmo. Assim, Neymar à parte, porque é um fora de série, mas
exatamente.
Você vê o que o Brasil fez na Copa do Mundo, muitos jogadores que talvez tivesse mais atenção do mercado europeu com uma eventual conquista da Copa do Mundo pelo Brasil, perderam, que tiveram seu filme queimado, muitos deles que nem estiveram na seleção, mas pelo desempenho da seleção na Copa do Mundo, né? Queimou o filme legal.
Ah, com certeza. Eu acho que tem outra coisa assim, né? Que pode ter um peso menor, mas a gente sabe que tem, né? Tem esses episódios, como por exemplo do Bernard no Shakhtar, que é o... Às vezes o comportamento de jogador brasileiro que vai pra lá e na primeira 3 meses que as coisas dão errado, o cara já quer voltar, né? Já começa... O Bernard foi um, mas a gente tem um histórico recente de muito jogador brasileiro que faz isso e, sei lá, acho que cria uma espécie de risco Brasil pro jogador, assim. Se os caras ficam meio...
eu tava vendo que um dos motivos que o Bayern de Munique hesitou, por exemplo, fazer uma proposta mais séria pelo Neymar, foi a experiência que eles tiveram com o Breno. Aí eles meio que... Eles falaram que não queriam muito contratar jogador jovem que viesse do Brasil, entendeu? Brasileiro. Foi o que você falou, do risco Brasil.
Eu acho que isso tem peso sim, cara. Porque mesmo que... tirando os fora de série, assim... Eu reparo que... mesmo os clubes da Argentina, que vivem fisicamente, financeiramente muito mal... Volta e meia eles conseguem fazer umas vendas de jogador... bom, assim, por um preço igual ou melhor as que fazem jogador daqui, porque, não sei, pode ser impressão nossa, mas a gente não ouve falar tanto de jogador de outra nacionalidade que faz tanto isso de ir pra lá e querer voltar, ou ir pra lá e não aceitar ficar no banco, como a gente vê, como tem visto o jogador daqui, reclamação contra esse tipo de coisa, né, e nos últimos alguns anos tem sido muito normal essa coisa do cara que sai daqui como uma grande venda e que a gente meio que já sabe que em 6 meses vão começar a especular o cara aqui, o cara chegou em julho, em novembro o empresário dele já tá ligando para o clube daqui para fazer leilão. Então, assim, também parece que os caras não têm um norte definido, assim, né? Não, eu vou ficar aqui, e mesmo que as coisas sejam difíceis no começo, eu vou ficar e vou ficar e vou ficar. Eu acho que também isso pesa, né? Essa coisa de daí o cara vai por 10 milhões... Depois quer ser emprestado com o clube pagando pouco por ele, com o Brasil. Acho que tudo isso também tem um pezinho, assim, pra atrapalhar.
Cara, e vem cá, qual a tua expectativa pro Campeonato Brasileiro desse ano? O que você acha aí, o favorito?
Puxar mais o lado...
O Vasco. Isso.
Vamos começar pela seguinte pergunta. O respeito voltou?
Cara... O respeito voltou serve muito pra tirar uma onda. Principalmente o cara que é carioca ou mora no Rio e tem torcedor rival pra zoar de perto, né? Eu acho que na zoação vale. Vale como uma espetada, etc. Mas isso aí é um delírio. Se o cara começar a acreditar nisso de verdade, eu acho que o Vasco tá muito ferrado. Porque a realidade do Vasco financeiro ainda é muito ruim, o poder de barganha e negociação é muito ruim. O time do Vasco basicamente foi campeão porque, ó, com todo respeito, foi campeão porque ele ganhou de gente que jogava ainda pior. Que o Vasco, por exemplo, o Vasco eliminou o Flamengo e o gol que decidiu foi aquele pênalti Mandrake. Mas vocês...
Mas o Vasco mereceu ganhar passar.
É o que eu ia perguntar pra vocês. Vocês têm noção que o Flamengo conseguiu jogar pior do que o Vasco em dois jogos?
Não, o Flamengo não fez uma partida decente o ano inteiro e o Vasco mereceu. Sinceramente, não tenho menor problema de admitir isso, que o Vasco mereceu passar, independente do erro de arbitragem. Aquilo dali aconteceu e tudo, mas não foi aquilo dali que fez o Flamengo não chegar na final.
Mas eu sinceramente acho que... Eu tenho um grupo de amigos meu vascaíno e daí tem os que são mais otimistas, tem os moderados. Eu admito que eu faço parte do pessimista. Mas isso porque, cara, eu mesmo o Vasco sendo campeão carioca e tal, o Vasco pra fazer gol é um tal de falta, pênalti ou cruzamento na área, que, assim, é quase tudo só... Quase todos os gols nascem assim. O Vasco, o Dagoberto não consegue ficar saudável. Meio campista do Vasco... O Vasco só tem gente que desarma bem e faz a famosa função tática, mas o Vasco não cria nada com a bola rolando, e o meu medo principal é que com o Brasileirão os adversários não vão ser tão frágeis, né? E o Goiás já me deu o primeiro susto, que é o time do Vasco totalmente cego para criar jogada com a bola rolando, vai começar a esbarrar em times que sabem se defender minimamente, que não são a média do Campeonato Carioca, e que a gente tá traumatizado, né, que fica nessa pressão e faz um começo ruim e começa tudo de novo aquela preocupação, né. Eu acho que, eu sinceramente, se me dessem um papel pra eu assinar, aceito o Vasco no 13º, eu assinava agora e ficava
tudo certo, né.
Não, tem muito flamenguinho, você já tá doido pra pegar esse papel também, viu.
Ah, acredito.
Eu assinava tranquilamente também.
Ah, é?
Eu acho que... Assim, o campeonato dos clubes do Rio, se continuar nessa batida aí, amigo...
Eu vejo com muita preocupação o estado do Botafogo. Também eu vejo com sérios riscos de dar alguma zebra e não subir. Principalmente pelo... Eu acho que a asfixia financeira do Botafogo é coisa assim que... Eu não sei como é que o clube
é pior. Tá aberto
ainda, cara. Os caras, eles conseguiram ultrapassar o Flamengo na questão de dívida. É inacreditável.
E a capacidade de receita do Botafogo é muito menor.
O problema financeiro atinge todos os clubes. O Flamengo também, apesar de a atual gestão estar trabalhando nisso e estar tentando saldar alguma coisa e tal, pagando dívida, diminuindo e tal, mas você vê que o problema do Flamengo ainda é muito sério. E o pouco de dinheiro que parece que sobra, eles não estão revertendo para contratação ou para melhorar o time. Estão tentando conter gastos ainda. E o Fluminense, que perdeu o aporte financeiro da patrocinadora, né? Eu fiquei muito surpreso que eles conseguiram manter Fred e Cavalieri.
Também.
Você já lê que há problemas de atrasos de direito de imagem, de salário no clube, então eu não sei se como é que foram esses acordos aí para manter esses jogadores, porque eu não entendo como é que o Fred ganhava 900 mil, quase 1 milhão, e aceitou reduzir e cortar pela metade. Eu não sei como é que é, ninguém realmente esclarece. E você vê que o Fluminense também tem sérios problemas, mas e o Vasco também tem esses problemas. Então, assim, questão de financeiramente, todos os quatro clubes do Rio têm problemas sérios. E questão de elenco, você não vê perspectiva de uma solução a curto prazo, pelo menos para esse ano de 2015. Então, eu vejo seriamente os quatro clubes do Rio com sérios problemas de ou de subir, que é o caso do Botafogo, ou de permanecer, que é no caso dos outros três.
Eu penso assim também. E quanto a esse negócio do Fluminense, eu também acho muito, muito estranho. Fazendo as contas por cima, os patrocínios Master vão fazer o quê? Vão pagar só o salário do Fred? Não sei, eu achei essa conta uma mágica muito grande. Mas eu também acho que, ao contrário do ano passado, que o Fluminense tinha esses caras caros e podia ser o carioca descolado dos outros, né? Esse ano vai ser brabo. Esse ano não tem jeito de fazer um brialeco ali, nenhum carioca, não.
Se não contratar ninguém, vai ficar difícil, assim.
É.
Agora, e pro resto do campeonato? Quem você me enxerga, talvez, como favorito quando o campeonato virar prioridade pra maioria dos times? Que eu não, até acabar a Libertadores, isso não vai acontecer, né? Claro.
É, cara, eu até fiz um bolão com meus amigos, que é assim, chutar o G4 e o Z4. E a gente chega na conclusão que realmente o Campeonato Brasileiro é muito imprevisível, porque além de ser nivelado, tem um monte de variável que é, por exemplo, assim, eu colocaria alguém dos que estão na Libertadores entre os favoritos, digamos um Cruzeiro ou Inter, por exemplo. Aí se um deles ganha a Libertadores, daí você sabe que o segundo semestre é aquela nhaca e tal. Mas assim, se tiver que apontar alguém, eu fico ali entre Inter, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, assim, eu chutaria um desses quatro. Mesmo que, né, Corinthians tá cheio de problema de salário também, as tais variáveis, né? São Paulo tá atrasado, mas assim, se ficar todo mundo atrasado igual, pelo menos isso aí é um negócio que se anula entre eles. Mas eu chutaria alguém dessa turma aí.
E Libertadores também, o que você tá achando? Tá gostando? Tá, os times brasileiros aí, o Corinthians principalmente começou dando a pinta de que era favorito disparado para ganhar a Libertadores, dar uma caída.
Você
imagina?
A Libertadores, ela, embora ela seja muito previsível pela forma de disputa, lá, eu acho que o Corinthians corre risco. O Corinthians corre risco de ser eliminado, reverter esse 0-2 é difícil. E dos times que ainda jogam, dos brasileiros que estão jogando, que eu vi alguns jogos esse ano, que eu gostei mais foi o Internacional. E não foi grande coisa, assim, mas eu achei que foi o mais agradável de ver jogar, assim. Se eu tivesse que apostar em alguém por bom futebol, entre os brasileiros eu apostaria no Inter, mas eu não sei, eu tenho, pra mim, tem muita cara de ter... Tem um time gringo, bom, o Santa Fé acabou de ganhar o jogo aqui, o Santa Fé já tinha jogado melhor que o Estudiantes na Argentina, eliminou 2-0, Boca Juniors e River são fortes, mas eu preferi o Boca, eu não sei, eu chutaria um time de outro país ganhando esse ano.
É, cara, eu confesso que eu esperava também um pouco mais do Boca, parei pra ver o Boca jogar um desses jogos aí, inclusive do River, meu amigo.
O do River foi horroroso, né?
Você pode resumir, foi um confronto assim, Flamengo e Vasco com 10 entradas estilo Jonas no jogo. Pronto.
É verdade. Pegou, é verdade.
Incrível, cara, como... Também a gente tem que parar pra pensar, né, cara? Quando o Lodeiro foi pra lá e virou um dos destaques, meu amigo, é porque tinha alguma coisa muito errada no futebol argentino também, né? Com respeito ao Lodeiro, mas... Cara, é o Lodeiro, assim, né?
É, também tudo isso passa também por dinheiro, né? Se o Brasil, se os times brasileiros estão assim, o time argentino, moeda, situação da financiação...
Aquecido demais, né?
O Mauro deu uma opinião muito legal nessa diferença entre os times sul-americanos e os times brasileiros, que é a vantagem que supostamente os times brasileiros têm na questão financeira, né? De você, são clubes muito mais financeiramente ricos em termos de arrecadação, mas que a gente vê como gastam mal o dinheiro que usam para montar elenco, né, cara? Porque esses times brasileiros na Libertadores chegam e passam problemas para classificar, como a gente está vendo hoje, essa semana, o Corinthians e Guarani do Paraguai, né, cara? O salário do Sheik paga a folha total do elenco do Paraguai.
Pessoal do Guarani.
E você vê que não, dentro de campo isso não mostra, né, essa diferença. Não mostra, então...
É verdade. Se for ver, isso é uma coisa que está acontecendo há bastante tempo, bastante mesmo, só que sempre tinha um brasileiro sozinho... Que era campeão, ou às vezes tinham dois times fazendo uma participação boa e tal, mas que mascarava a participação dos outros. Por exemplo, assim, em 2011 o Santos foi campeão, mas o Cruzeiro foi eliminado pelo Once Caldas depois de ganhar fora, papelão. O Inter foi eliminado em casa pro Peñarol, perdendo no Beira-Rio. O Fluminense foi eliminado pelo Libertad, eu acho assim, foi todo mundo eliminado numa quarta-feira só. Aí em 2012 os times fizeram um papel bom, que foi o ano que brasileiros eliminaram o brasileiro, que é o Corinthians tirou o Vasco e tirou o Santos. Mas daí você pega 2013 já, 2013 o Fluminense e o Grêmio caíram num grupo lá com o Huachipato, saudoso Huachipato, e quase não passaram de fase. E o São Paulo...
2014 só também, né? Foi pior, né, na verdade.
2014 foi pior ainda, porque três ficaram fora, né? 2014 o Atlético Paranaense não passou, o Flamengo não passou e o Botafogo...
O Botafogo também não, é.
E os times que foram eliminados, né, os que foram eliminados depois, o Cruzeiro foi eliminado jogando muito menos que o São Lourenço. Foi aquilo que o Marcelo estava falando, que o Mauro sempre cita, assim, da a diferença não se reflete do dinheiro no futebol. O São Lourenço contra o Cruzeiro no ano passado foi um exemplo, ganhou e ganhou bem. Ganhou bem melhor que o Cruzeiro, jogando bola no chão, assim, foi uma coisa bem emblemática, assim. O Atlético Mineiro foi eliminado pelo Atlético Nacional da Colômbia, fazendo o jogo da volta em casa. Então, já faz algum tempo que isso está acontecendo, né?
Entrando um pouco nesse negócio do Celo ter falado sobre essa montagem ruim dos elencos aqui do Brasil, por exemplo, a discussão maior hoje, por exemplo, eu vou falar isso um pouco do Flamengo aqui no caso, o Flamengo, essa diretoria do Flamengo tem feito um trabalho muito bom de pagamento de dívidas e tudo mais, mas assim, ela peca muito na hora de formar o time, o time é muito caro, o time é caro, e ele é ineficaz, cara, porque o Flamengo contrata mal, o Flamengo monta mal o time, mesmo gastando muito, apesar de fazer um bom trabalho na contenção de dívidas, pagamento de dívidas e tudo mais, o Flamengo ainda monta muito mal o time, é um dinheiro muito mal investido e que não dá retorno, né? Essa que é a verdade. E aí talvez venha essa diferença, que, por exemplo, o Flamengo ter sido eliminado no ano passado do jeito que foi na primeira fase da Libertadores, é um negócio assim realmente para parar e repensar tudo, né, cara? E não era a primeira vez. O Flamengo, se eu não me engano, nos últimos 6 participações, acho que em 3 foi eliminado na primeira fase, ou 2. Lembro de 2002. Eu não gosto muito de olhar esse negócio falando sobre o Flamengo, não, porque... Aliás, aqui, eu entrei aqui no... Tô aqui com o Fute Dados aberto, aí eu entro aqui na aba de Libertadores, e a primeira coisa que tem é retrospectiva completa de todas as participações de clubes brasileiros. Eu vou olhar o Flamengo aqui só de onda, porque eu sei que vem merda no ar. Menos pior do que eu tava imaginando. 12 participações, 182 pontos, né? 101 jogos, 54 vitórias, 20 empates e 27 derrotas.
Mas é que o que tornou feia o retrospecto do Flamengo foi mais recente, né?
Foi.
Os números
dois pra cá.
Os números de antes acabam engordando, né? Desde que a Libertadores passou a ter esse formato aí, 32 times, né, com 4 grupos com 8, quer dizer, 8 grupos com 4 tudo certinho, o Flamengo foi o brasileiro que mais vezes caiu na fase de grupo, caiu 3 vezes, né, 2002, você lembrou, ele caiu em 2014, 2012 no famoso gol do Emelec, e no do Leão agora, e tem muito, agora falando sem pilha, daquilo que você falou aí da formação do elenco do Flamengo. Eu acho que vocês sabem isso muito melhor que eu, que a tal da Fla Twitter ali, tem um pessoal meio fanático demais com algumas causas, né?
Não seja gentil, não precisa ser gentil, cara.
Eu vejo que rola um maniqueísmo de o pessoal achar que por a diretoria estar fazendo coisas certas quanto à administração do clube, tudo tá certo. Daí os caras ficam putos com quem falar o contrário, quem fizer uma ponderação. E esse ponto que você falou é muito importante, porque o fato de eles estarem fazendo coisas boas financeiramente não quer dizer que eles não torraram dinheiro no lixo, né?
Exatamente.
O Flamengo não tá jogando mal porque tem um elenco baratíssimo, não é? Isso não é verdade. O Flamengo também tá aí com um elenco que as apostas caras são ruins, deram mal. Não é um elenco enxuto, tem cheio de jogador caro aí. Do jeito que eles falam, o pessoal que é 100% alinhado, né, que abraça,
como que abraça a causa, torcedor de diretoria, né, cara?
Eu vejo que tem uma jihad ali, uma coisa que...
Rapaz, eu não sei se hoje você prestou atenção no Twitter, mas é porque vazou uma... Uma polêmica, não sei se você ficou... Sobre o Caio Mota, exatamente. Uhum, cara, é uma cruzada contra o cara no Twitter, uma cruzada. Deu que a cabeça do maluco, não adianta pedir desculpa, que não sei o que, cara, é incrível, isso.
É foda, mas é uma coisa meio miliciana, assim, mas exagero, né? Daí, tipo, pô, todo mundo tá contra o cara deles, expõe o cara e chamam gente pra xingar o cara e pra dar retweet, tipo, é uma coisa meio que tropa de choque, assim, né?
Fizeram a caveira do cara, assim, acho que nem se ele for demitido a coisa vai adiantar, cara, eles querem...
Isso não me surpreende, a gente vê quando o assunto também é política, é a mesma coisa, então tá tudo dentro do contexto.
Exatamente. É a mesma coisa, é verdade. Mas esse ponto que você falou é importante, assim, porque não é porque o Flamengo tá pagando dívida que o Flamengo tá lidando com um elenco barato, né? Os caras têm que...
Não, pô.
Quem
montou? Os caras têm que fazer um trabalho bem melhor, pô. Bem melhor.
Porque se trabalho feito de montagem de elenco, pô, se o Flamengo ou o Vasco, que tem esses elencos, ficarem usando isso como muleta, o que o cara da Chapecoense vai poder dizer, então? Que tem um elenco aí que ninguém ganha 80 mil? Caras carizando isso de muleta não dá, né? Eles realmente têm gasto, tem jogador caro que deu errado. Não pode ficar escondido nessa, né? E, como eu falei, é uma coisa que eu sigo muito flamenguista ali, maioria gente boa, e não vou ficar criando uma bolha, né? Então, tem gente, eu não gosto, né? Tem gente que gosta de viver em bolha, assim, ah, só segue vascaíno, só segue quem pensa igual. Daí, pô, daí não serve o Twitter. Mas eu percebo que em momentos ruins do Flamengo ali, o negócio ferve, e tem muita gente que bota a cabeça no buraco de um jeito que, assim, ah, o Flamengo perde, joga mal, jornalista vai lá e escreve, Flamengo joga mal e perde. O nego vai lá e fica puto jornalista, assim, umas coisas, o kill the message, né, aquela coisa maluca, mas é a internet.
A internet é o paraíso desse negócio, né, cara, é o lar dessa galera aí.
Tem um ferinho específico aí, não preciso dizer nome, mas vocês sabem que é o cara é 24 horas por dia nessa, né.
Eu acho que hoje ele era o mais... Ele era o mais...
Ele vai ser tombado.
patrimônio histórico da Fla Twitter, cara.
Ah, esse tem disposição, cara. Vai na timeline dele.
Nossa senhora. Não, é tweet, assim, de um em um minuto, cara. E sempre, tipo assim, xingando alguma coisa, falando alguma coisa muito hater, assim, entendeu? Ele é aquele cara ali... Até o Mauro César já falou sobre ele, né, se não me engano.
Sim, sim. O cara já vira folclore, né? Não, e por
já
exemplo,
folclore.
O Marcelo me segue já há algum tempo, eu sigo ele há algum tempo, assim, eu sou vascaíno, o cara tira uma onda, assim, mas nunca me vê brigando, batendo boca com ninguém ali, eu nunca bloqueio ninguém. E, assim, esse foi um caso que precisei, porque o cara tinha as coisas de contexto e começava... Pô, maluco.
Mas ele chegou a entrar em discussão, querer entrar em discussão com você mesmo, assim, tipo, por opinião sua?
Cara, não foi nem opinião, olha o nível da coisa, foi uma coisa, um post que eu fiz com todos os gols do Edmundo sobre Flamengo, que eu fiz particular, assim, particular, os gols do Flamengo, aí eu postei, pô, eu sou vascaíno, o vídeo é meu, aí o cara, mas... Não adianta, fez tantos gols, mas sempre que chegava era vice, perdia. Daí eu falei, tá, eu respondi só um negócio assim, pô, ah, beleza, mas os gols estão aí, o que tu quer dizer com isso? Daí, não, o cara, ele achou que eu tava, o cara se sentiu atacado por aquilo, ele me seguiu algum tempo, daí ficou de vice e tal, e pô, eu tava nem aí, ele ficou, e como vocês falaram, o fluxo de tweets dele é intenso, né? Daí fica aquela notificação ali, pac. Aí eu precisei bloquear, mas ele segue no Ensino Romário ali, volta e meia, ele dá um retweet, mas eu me surpreendi à exposição, assim, e não sei em que tipo de emprego os caras trabalham, né? Porque.
Não sei nem se trabalha, né, cara? Porque não é possível. Eu tive a curiosidade de entrar aqui no Twitter dele agora, assim, tipo, toda vez que eu entro, eu sempre me deparo com uma coisa, assim, muito sem noção, tipo, segue o tweet dele, segue o Wagner Amorim Love, blindado pela imprensa do 7x1 do Tietê, nem banco, custando milhões a um clube falido é moral. Christian Eden, cara, ele vai pegando as paradas assim, os assuntos, ele não tá nem aí, cara, o negócio dele é xingar a imprensa, é xingar quem ele acha que é contra o Flamengo, é incrível, tweet, então, cara.
Se o cara quiser depurar só esse tweet, então tem, ele tá alfinetando o Wagner Love, a Patrícia Amorim, de certa forma,
a imprensa paulista,
o 7x1 da seleção, o Corinthians, o Christian...
É, cara, ele é a entidade. Eu confesso que o Olavo, assim, eu nunca consegui segui-lo, assim, mas quando eu tô afim de ver o que tá acontecendo no Twitter, assim, principalmente a Flamengo, é lá que eu vou, amigo. Ele tá aqui, tem até o retweet dele aqui no Celo. Ah, ele é. Celo é baluarte, Marcelo é baluarte.
Quero ver o circo pegando fogo.
É, o Marcelo gosta.
Ele gosta dessas polêmicas de Twitter aí. Tem que ver ele falando de Zico, que ele faz um paralelo entre Zico e Arthur Coimbra. E ele era ídolo do. Ele era fã do Leonardo Moura quando a Fla Twitter inteira era. Odeio o cara, né?
Sei disso, presenciei muito.
Nossa senhora. Discussões homéricas com o Celo, coitado. Também tem que ter paciência.
Você vai deixar eu ter o meu momento.
Então, é.
Meu momento hoje, né?
MLS? Vai lá, cara. É, vai lá fazer o quê, né? O Red Bull ganhou, né? Tem que ter. Então, galera, vamos lá, o importantíssimo, ao imprescindível momento MLS, Marcelo, que o Marcelo tanto curte, esse campeonato de importância, relevância e tudo mais, lotado de craques e tudo mais. Se bem que tem mais craque no campeonato brasileiro, mas vai lá, Celo, solta a vinheta, porque tá com a vinheta preparada hoje.
Chegamos ao momento que todo mundo curte. O campeonato da MLS esteve agora na sua décima semana e tivemos um confronto histórico, confronto assim que provavelmente será marcado na história de ambos os clubes, que foi o confronto nova-iorquino entre o New York Red Bullzão, que esse que vos fala é torcedor também, e aquele time lá, Azul Baby lá de Nova York, que não tem estádio, que ousou chegar no nosso estádio cheio de marra e tomou um 2-1 e só não foi mais porque o nosso atacante que faria um hat-trick quis homenagear o Encina Romário e perdeu um gol inacreditável. Mas o importante é que tivemos um jogo muito bom de se assistir, o estádio lotado, acima da capacidade, o que mostra que o soccer está vivo nos Estados Unidos e principalmente em Nova York. A Red Bullzão, com a vitória, se aproxima dos líderes, está a 2 pontos da primeira posição, com um jogo a menos, então a tendência é que a gente, pelo menos durante todo o campeonato e nessa fase de pontos corridos, a gente mantenha-se no topo da tabela e depois nos playoffs, que é outro campeonato, veremos o que acontece. Mas foi uma semana muito boa, muito produtiva. Eu ainda estou com o corpo todo dolorido de domingo, porque é um evento que toma o dia todo, né? A gente faz aqui na nossa tradição americana de fazer o tailgate. E o jogo foi às 19 horas e eu cheguei lá às 11 da manhã. Então vocês imaginam como é que foi a festa da criança. Mas, em resumo, foi muito gostoso, muito legal. E, novamente, eu posso falar que se você vem aos Estados Unidos e não vá a um jogo da MLS, você está perdendo. E voltarei.
Ô, Marcelo, eu tenho uma pergunta, uma dúvida sobre a MLS aí. Você mora ou acompanha a MLS aí há quanto tempo?
Desde que um senhor chamado Juninho Pernambucano veio jogar no Red Bulls, que eu moro assim a 5 minutos do estádio do Red Bulls e eu nunca tinha dado atenção. Aí o Juninho veio jogar, eu falei, vou lá dar uma olhada. Ele entrou ainda no time, ainda tava o Henry, ainda tava o Tim Cahill. E,
uhum.
E eu fui na estreia aqui na abertura do primeiro jogo aqui da casa e gostei muito do que vi. Não só do time, mas do ambiente, da organização, da liga, do que as torcidas organizadas fazem dentro do estádio, e me abriu meu interesse. Desde então eu acompanho praticamente todos os jogos, vou a todos os jogos, compro o carnê da temporada.
Ele é sócio-torcedor de lá, né, entre aspas,
sócio-torcedor,
né?
Sócio-torcedor, esse negócio aí que os clubes de vocês fazem, aqui é carnê da temporada, é totalmente diferente.
Boa,
boa.
É sócio-torcedor do Red Bull.
Aqui a gente compra o nosso cartão.
Sócio doador.
Aqui a gente compra o nosso cartãozinho, que tem o carnê de todos os jogos em casa. Você passa o seu cartãozinho lá na catraca e entra.
Qual o valor do ingresso em média aí, Celso?
Cara, assim, o mais barato, assim, você não comprando carnê, comprar um jogo apenas, você. O mais barato é 25, que é na área, é na seção onde está a torcida organizada, e o mais caro são 225. Que é.
Mas tem bastante ingresso, bastante faixa de preço nesse meio,
tem,
né?
Tem bastante. 25, aí tem ingresso de 30, tem ingresso de 35, 45, 50, vai até 200.
Isso ajuda muito, né? Não é igual, pô, Maracanã, o Novo Mineirão, essas coisas que ou você consegue pegar no ingresso que é o menos caro, que tá longe de ser barato, ou daqui a pouco já tá pulando pra...
Exato.
Eu queria perguntar que, assim, de longe, né, a gente fica às vezes com um estereótipo, com a impressão que a Major League Soccer, não sei se já foi assim, que era uma coisa muito do latino, né? Como é que é hoje, você percebe, assim, é uma divisão quase igual quanto ao americano não latino, ou ainda é uma coisa muito ligada ao pessoal latino que mora por aí?
No início isso foi, ajudou bastante, né, porque você sabe que aqui em questão da presença latina, né, nos Estados Unidos é enorme, então isso, com certeza, isso ajudou quando a liga foi lançada, mas hoje em dia você depende muito, você varia muito da onde, de que clube você está falando e a região. Por exemplo, aqui em Nova York, cara, você não vai ter como fugir de não ter uma presença efetiva do público latino, porque a presença do latino aqui nessa área de Nova York é considerável. Agora, você for para um outro time, tipo Kansas City, tem um time, então você ali você vai ver um outro tipo de público, que é aquele americano tradicional mesmo, entendeu? E enche o estádio, né?
Eu queria saber,
por exemplo, você vai pegar o LA Galaxy, que é o time mais conhecido assim de fora dos Estados Unidos, porque tem muita conquista, o Beckham jogou, entendeu? Geralmente
Donovan,
o Donovan, geralmente é o clube que traz essas estrelas europeias, é o clube que tem a porta de entrada para esses jogadores, entendeu? Porque é conhecido e a era Beckham ajudou muito nisso. Então o LA Galaxy, ele joga ali numa área que não é exatamente Los Angeles, mas você sabe que quem conhece um pouco da Califórnia sabe que a presença do mexicano na Califórnia é considerável. Então você tem essa...
Só o nome da cidade.
Exato. Então você tem essa variedade dependendo da região. Mas a presença latina na MLS é importante também. E eu acho que ajuda muito.
Mas a impressão que dá é que já entrou numa curva, assim, do americano nativo abraçar a causa, e é uma questão de tempo, a impressão que passa, né, que é uma questão de tempo para isso ser, assim, meio que pegar uma inércia em que depois disso a distribuição de ingressos vai se dar para quem conseguir antes, né?
Não, exato. Você vê o Seattle Sounders, que é o time lá do norte-oeste dos Estados Unidos, eles têm uma média de público de mais de 40 mil pessoas por jogo, entendeu? Tem time que, não me fugiu na cabeça agora, mas eu sei que tem time que já tem lista de espera para a pessoa comprar o carnê. Não é o caso do Red Bulls. O Red Bulls tem um estádio aqui dele mesmo, que eles fizeram, terminando em 2010. E, assim, capacidade de 25 mil pessoas, mas, assim, em termos de pessoas que compram o carnê da temporada, gira em torno de entre 11 a 12 mil pessoas, às vezes 13 mil. Depende muito se tem algum jogador estrela, que foi o caso do Henry aqui nos últimos 4 anos, que ajudou bastante. O Henry se aposentou no final do ano passado, isso diminuiu um pouco. O clube também passou por um momento assim conturbado em questão de mudar a diretoria e mandar um técnico embora, que a torcida gostava muito do técnico, mas o clube começou bem essa temporada, está bem além das expectativas, né? Está jogando um futebol bem, bem legal de assistir, então está atraindo novamente aquele torcedor que de repente não meio que largou de lado, mas já está voltando, então está bem interessante.
Então, encerramos o momento MLS, cara. Podemos encerrar o programa? Tem mais alguma coisa para falar aí do nosso LA Galaxy? Alguma coisa assim?
Tá no meio da tabela. O LA Galaxy tá na expectativa de esperar o Gerard, né? Então, acredito que com a chegada do Gerard, se ele conseguir se adaptar rapidamente, vai levar o LA Galaxy.
Tá em sexto, né? Na Oeste.
Mas eu acredito que vai estar ali nos playoffs. Isso é certeza.
Tem um jogo a menos que o tal do Portland Timbers. Não, tem não. Tem um jogo a mais, aliás. E do que o Real Salt Lake. Excelente nome de time, não canso de elogiar esse nome de time dos Estados Unidos. Então, galera, vamos encerrar aqui. Deixa eu agradecer ao que é o Júlio César pela participação. Cara, se você puder participar outras vezes, se tiver disponibilidade, se te puder te chamar, por favor, agradeço desde já. Se você também quiser passar aí seus contatos de Twitter, o seu site, esse tipo de coisa, por favor, fique à vontade, dê seu boa noite.
Tá certo, muito obrigado aí pelo convite. Papo muito bom mesmo, papo. E eu tô sempre aí pelo Twitter, o Marcelo sabe disso. Para mim, eu participaria numa boa de outras vezes, eu gostei muito. As terças-feiras são melhor para mim, que eu não sei se o Marcelo falou, que eu acho que quinta também rola, ou é terça ou é quinta, não sei.
É terça ou é quinta, é isso mesmo.
Ah, sim, as terças são melhor, mas eu gostei muito, o papo muito legal. E quanto aos sites aí, quem quiser conhecer, quem não conhece aí, é o futdados.com, é o site de estatística de futebol, majoritariamente de futebol brasileiro, mas tem alguma coisa de futebol internacional. E o Ensino Romário, ensinoromario.com.br, é uma edição de vídeo onde os jogadores perdem gol hoje em dia, e eu comparo com gols que o Romário fez ao longo da carreira dele, que é mais uma brincadeira, assim, são sites de natureza totalmente distinta, um deles é uma brincadeira pura, e eu agradeço muito o convite, e quando puder aí, quando der, estamos de volta para falar, espero que a gente esteja falando sobre os nossos clubes no meio da tabela, que já é um cenário muito bom, embora o tema que estejamos todos juntos fazendo conta, se demorar muito mais, mas é isso aí, vamos curtir o futebol nosso e o futebol dos outros aí, porque futebol é muito bom.
Isso aí, valeu, cara, muito obrigado, Celo, seu boa noite.
Boa noite, galera, obrigado aí, Júlio, novamente, por aceitar nosso convite.
Tranquilo, valeu, hein.
Valeu, galera, boa noite, até a próxima.